shit!
Dormir cá é brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Depois do final da segunda temporada de O Mandaloriano, nós descobrimos que haveria um spin-off focado no personagem Boba Fett, chamado O Livro de Boba Fett. As expectativas estavam altíssimas, e aí a série começou de uma forma pouco ortodoxa, e ela terminou do jeito que começou. Só que teve bastante coisa acontecendo ali no meio. E hoje, nós do Dodecaedro Quinado, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu. Eu estou aqui novamente com os meus amigos Joreg e Thiago.
Eu sou o Joreg e eu devo dizer que ter expectativas extremamente baixas me fizeram gostar mais da série.
E eu sou o Thiago JauAP e tô procurando o tal do livro do Boba Fett até agora. Alguém encontrou?
Então, pessoal, o que a gente estava vendo assim durante a série, e aqui a gente já vai acabar entrando em um pouquinho de spoiler para quem não assistiu, é que os primeiros episódios podem ter sido um pouco decepcionantes, talvez, se a gente for acompanhar no IMDb, ver as notas que os episódios tiveram, os primeiros episódios não foram lá tão bons assim. Vocês concordam com isso? E quais que foram as primeiras impressões de vocês ao redor de tudo isso?
Cara, eu vou dizer assim. Eu acho que, apesar de tudo, eu não achei eles tão sofríveis, assim. Porque eu só quero deixar um contexto pra todo mundo ouvindo. Eu tinha toda semana o Glênio, que tava assistindo semanal, e o nosso amigo Emerson assistindo semanal. E os dois estavam comentando sobre a série e era um massacre sobre o episódio, às vezes. Eu ficava, meu Deus, ainda bem que eu não estou assistindo. E eu acho que eu fiquei com uma coisa tão ruim que ia ser, que eu não achei a série tão ruim assim nos primeiros episódios. Eu vou dizer que os primeiros 3 episódios são bem cansativos, eles são bem parados, mas eu não tinha esperança para isso ser uma série fantástica de Star Wars. Eu tenho uma implicância com o Boba Fett desde sempre, então eu acho que essa implicância me fez olhar para a série que não tem nada a ver com o Boba Fett e dizer, nossa, ela ficou boa.
Eu, como não sou fã da franquia, só assisti os filmes e olha lá, eu sei que tem até um hype de uma galera aí mais fanática que, a respeito do Boba Fett, que o Boba Fett é muito legal e não sei o que. E eu imaginei que nessa série eles iam explorar isso, iam mostrar o porquê que tem uma galera que adora ele. E eu tô tentando entender até agora.
Mas cara, é aí que tá. Essa hype com o Boba Fett, ela existe por um Boba Fett que nunca foi mostrado. Tipo, é o Boba Fett da HQ que o pessoal tem hype. É aquele Boba Fett que na HQ, nossa, ele pegava sabres de luz de Jedi e colecionava. Ele era bom por isso, bom por aquilo. Mas esse Boba Fett nunca existiu nos filmes.
Ah, mas eles podiam aplicar isso a essa série. É o que Sim. Eu imaginei que iria acontecer. Eu não vi isso. E digo mais, assim, depois de terminar de assistir tudo, tem um pedacinho ali que eu acho que o Glenn vai querer comentar um pouco depois, eu vou deixar pra falar mais tarde. Mas tirando esse pequeno pedaço que talvez nem devesse estar nessa série, eu não vi motivos pra desistir. Eu não vi história andando, eu não vi aonde que eles querem chegar com esse fio de narrativa que foi apresentado na primeira temporada.
O livro de Boba Fett me deixou aquela impressão que o filme do Han Solo me traz.
Isso,
entendeu?
Tipo, perfeito.
O Solo, ele me traz aquela impressão de é uma história que ninguém pediu pra ser contada, mas você tá me contando e tá, cara, não é uma história ruim, só que ninguém me pediu essa história.
É isso, tipo, pra mim foi, talvez uma galera estivesse perguntando, ah, como é que ele apareceu depois de ser engolido por um verme gigante? Que eu não lembro o nome. Vocês
Sarlacc.
Sabem qual que é. Isso, Sarlacc. Esse bicho aí. E daí o que a série faz basicamente é mostrar como. E é,
cara,
isso.
Mas isso pra mim, cara, é uma coisa que foi literalmente, os primeiros acho que 5 minutos da série foi isso.
12.
Foi 12 minutos? Durou
Uhum.
tanto tempo essa parte?
É, não só dele escapar, mas ele se ferrando. Você tem 12 minutos, primeiros 12 minutos, desculpa aí se isso é spoiler ou não, eu não encaro como. Mas os
Não é
primeiros
spoiler.
12 minutos é mostrando ele se ferrando. Ele apanha, ele se machuca, e é isso.
Cara, mas. E tipo, eu tô falando assim, honestamente. Eu gostei da narrativa dele. Eu não vou falar tanto, senão vou dar muito spoiler logo de cara. Deixa eu propor uns fortes e fracos. Que foi feita, eu gostei da ideia de darem uma profundidade maior pro personagem. Mas. Eu acho que não é o que ninguém queria ver na série, cara.
É, e aqui eu preciso fazer uma defesa, porque o Joreg falou que eu destruía os episódios a cada semana.
Desculpa.
Nem tanto, cara. No começo, primeira semana, ainda falei, pô, galera, começou num ritmo mais devagar aí, mas tudo bem, né? Era necessário, era como se fosse um prólogo.
Não, o Joreg deu uma de Twitter agora.
Não, mas
Você
é, cara,
falou,
tem que fazer assim, né,
tem
cara?
que ver como é que vai ficar, e o Joreg já, nossa, tá destruindo, vamos cancelar. É
Não,
isso.
mas, cara, mas tem que ser assim,
Eu
cara.
só teve um episódio que eu falei que eu fiquei extremamente decepcionado, que foi o episódio das gangues das bikes, cara, que foi para mim ali o ponto baixíssimo que a gente também vai falar
Quero
mais
falar, quero
adiante.
falar.
Vamos falar.
É, mas foi o único episódio que eu falei, não, ó, esse episódio aí não dá, tô largando os bets, mas foi o único também. E de resto, depois, semana a semana eu falava, cara, isso daqui tá muito bom, assistam, por favor. Essa parte você não fala, né,
Não,
Joreg?
mas é que essa parte a gente vai deixar pros pontos fortes, né, cara?
Então tá, é. E sobre essa questão que você falou aí de, ah, mas o que que essa história contribui? Então, eu não sei exatamente. Eles introduziram uma porrada de personagem nesse seriado, então,
Sim.
nesse aspecto, com certeza contribui pro pessoal ver esses personagens em outras mídias, para ver o que que eles podem fazer pro futuro, qual que vai ser a contribuição. Mas, não sei, cara. Eles podem. Até o nosso último tópico é sobre o impacto do livro de Boba Fett pro futuro do universo Star Wars. E eu não quero queimar a pauta já, mas tem algumas coisas que realmente podem estar sendo armadas a partir desse seriado e que a gente vai conversar mais adiante. Então vamos lá, agora eu quero começar a falar com mais spoilers. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o seriado e depois volte para ouvir o resto do episódio. Ou se você não tiver o menor medo desses spoilers, pode continuar adiante que a gente vai conversar bem legal aqui sobre tudo o que aconteceu.
Honestamente, ouça os spoilers e veja se você quer ver o seriado.
É uma alternativa também.
O primeiro ponto que eu queria falar aqui é que muita gente falou: ah, mas pô, esse daí é o Mandaloriano temporada 2.5, né? 2,5. Porque dois episódios ali do meio do livro de Boba Fett foram completamente dedicados ao Mandaloriano e à história do Mandaloriano. Que para mim foram os melhores episódios, sem dúvida.
Sim.
Sem dúvida.
Mas eu queria falar que isso já era esperado, galera. O pessoal que fala, ah, mas nossa, por que colocaram o Mandaloriano no meio? Nossa, por que que voltaram, tiveram que colocar ele de volta para chamar atenção? Na verdade, não, cara. A série do Boba Fett, quando ela foi planejada, ela já foi planejada assim. Tem um artigo do site Collider, de junho de 2021, que fala que o livro de Boba Fett vai ser um spin-off muito mais fechado e que fontes nos falaram que eles pensam da série como se fosse a temporada 2,5 de O Mandaloriano,
Sim.
com personagens de O Mandaloriano aparecendo, inclusive a Fennec Shand, né, que obviamente foi uma personagem principal ali. Pô, já em junho de 2021 eles já falaram, cara, isso daí vai ser o Mandaloriano 2.5, 2,5. E ainda assim, muita gente ficou surpresa e falou disso como uma coisa negativa. Mas eu achei que tinha que ser assim, não tinha outro jeito. O que que vocês acham disso daí, galera?
Cara, pra ser honesto, eu achei que eu ia ver mais do Mandaloriano, tipo, não do jeito. Não tô dizendo que foi ruim, porque não foi. Mas eu achei que a gente ia ver ele em doses mais homeopáticas, assim. Tipo, no primeiro episódio a gente tem uma parte com o Boba Fett em Tatooine e a Fennec Shand, e depois no finalzinho ia ter tipo um teaser do Mandaloriano fazendo algo. E ia fazendo esses cortes assim, com pequenas menções a ele, até que em algum episódio eles fossem trabalhar juntos, e daí a gente tivesse os dois juntos e aquela dinâmica que a gente teve no final. E eu entendo porque as pessoas acham que ficou uma coisa meio colocada no final, porque, convenhamos, né, gente? O Mandaloriano e o Grogu, eles roubaram a cena do último episódio total. Entende?
Completamente.
Apesar de ser. A gente tem, cara, uma parte épica do Boba Fett em cima de um Rancor, cara. Aquela cena é fantástica. E, cara, ela não tem tanto peso quanto o Grogu tirando um pedaço de um robô, cara. Tipo, não tem o
Que é o
mesmo
Grogu,
peso.
cara? Que é o Grogu?
Exato,
É aí
cara.
que
Tipo,
tá.
mas ele fez uma coisa tão simples pelo que ele fez em seguida e comparado com o Boba Fett fez, e ainda é mais impactante.
É que eu acho que a questão principal aqui é que o espectador das produções do Star Wars, como você falou, né, Boba Fett tem essa febre por causa das HQs, mas se pensar só no, nos filmes, nas séries, talvez até as animações, o Glenn que sabe um pouco melhor aí, eu não assisti nada, né? Eu acho que as pessoas não têm essa ligação com o Boba Fett. Já o Mandaloriano, a gente está duas temporadas aí ganhando carinho por ele, pelo personagem, pelo Grogu, porque, cara, se aquele boneco não foi feito para vender, eu não sei para que fizeram, certo? Então,
É verdade.
é tudo muito bem arquitetado ali. Então, eu não digo assim que, ah, nossa, tiveram que trazer eles para fazer a história ficar interessante. Meu, não é igual novela que os caras
Sim.
estão ali, daqui a três capítulos vão gravar alguma coisa para ver se fica melhor ou não. Isso aí já tá roteirizado faz muito tempo. Então é óbvio que eles tinham esse planejamento de fazer dessa parte. Eu achei meio brusco a forma que foi. Eu acho que tinha que ser mais diluído, da mesma forma que o Joreg falou ali. E eu acho que eles teriam que trabalhar um pouco melhor nessa ideia de tentar fazer a gente gostar do Boba Fett. Eu, sinceramente, acabou o seriado. Se ele morrer no primeiro episódio do Mandalorian 3, pra mim tá ótimo.
Cara, ele já
Eu
morreu umas
não me
10
importo com ele,
vezes no
cara.
universo do Star Wars, cara. Tipo, no filme ele morreu uma vez, em jogo ele morreu mais 3, acho que em HQ ele morreu umas 20. Então, cara, ninguém liga se ele morrer, a gente já espera que ele vai voltar se ele morrer.
Ele é tipo o Kenny do South
Cara,
Park.
ele é pior que o Kenny, cara,
O
porque o
Kenny a
Kenny é
gente
uma piada,
gosta.
a gente gosta do Kenny.
É, cara, eu não sei. Eu quero falar mais disso no, nos pontos fracos, mas a questão é que, se foi arquitetado para ser um Mandaloriano 2,5, eu acho que eles deveriam ter trabalhado melhor nessa divisão, de ser realmente um Mandaloriano 2,5. Eu acho que eles tentaram dar muita ênfase no Boba Fett, dando um pano de fundo que você não compra. Eu, pelo menos, não comprei.
É, mas então, o que o pessoal tava falando, o que o pessoal tava falando por aí desse negócio de não colocarem o Mandaloriano em todos os episódios e coisa e tal, e eu não sei se isso confere, porque, enfim, né, especulações, mas que a agenda do Pedro Pascal estaria socada nessa
É, eu
época,
ouvi
com o
isso
filme
também.
do Last of Us e tudo mais. Então eles não teriam como fazer uma terceira temporada de Mandaloriano para ser lançada agora. Então, para conciliar com os compromissos profissionais do Pedro Pascal, eles fizeram uma história que expandia um pouco a noção do Mandaloriano, dava um pano de fundo adicional para o que vai acontecer na terceira temporada, prepara para a terceira temporada de Mandaloriano, e que conta com a presença dele na medida do possível, porque ele não estaria disponível para participar de todos os episódios devido a esses outros compromissos, né? Se faz sentido, eu não sei, provavelmente faz. Mas explica o porquê que a gente não teria essa presença em todos os episódios como você gostaria. E agora uma coisa que ficou bastante clara nesse seriado é que eles introduziram muita gente nova. E alguns desses personagens têm conexões com Rebels, alguns desses personagens têm conexões com The Clone Wars. Alguns desses personagens têm conexões com The Bad Batch. Que personagem aí que vocês viram de novo nessa série que agradou vocês? E daí eu posso falar um pouquinho pano de fundo desse personagem.
Assim, personagem novo que apareceu e que agradou? Nenhum.
É, não precisa necessariamente ser novo, nenhum. Mas que... Ô, louco!
Novo nenhum. Não, cara,
você não gostou do
Você não gostou do Kalanord?
Quem Kalanord, são esses não, caras?
Do... O cara, o caçador de recompensa do chapéu. O
Cad cara, Cad Bane. Isso aí é ponto fraco e eu vou comentar depois.
Nossa, cara.
É.
Não vou falar
mas
nada.
Mas você lembra do Cad Bane?
Não vou falar nada.
Não,
vou falar
não
nada.
Agora que vocês falaram quem é o cara e deram o nome, porque eu acho que não fala o nome dele em momento nenhum.
Fala.
No seriado.
Fala, mas fala, acho que o Boba Fett, quando encontra ele a primeira vez, ele chama o Cad Bane. Que na verdade era uma coisa que eu ia dizer, que eu acho que eu ia fazer essa crítica. Que os quatro modificados das motinhas lá, eu fui descobrir o nome de um deles no último episódio. Porque em nenhum momento falou o nome dos personagens.
É.
E eu fiquei... Cara, eu não sei se isso foi feito com a ideia de te fazer... Porque o Boba Fett foi introduzido assim, né? Como um personagem que o nome dele tava nos créditos. E, tipo, você descobriu quem era o Boba Fett nos créditos. E no outro filme, ele... Acho que o Han Solo menciona ele. Ou alguma coisa assim. E mencionou o nome dele. Eu não sei se eles queriam criar isso. Personagens que com o Boba Fett, eles mais tinham ações do que falas. Só que, cara, alguns deles não tiveram ação nenhuma. Tipo, a ação de um dos caras dos mods foi cair da motinha.
É, cara, tem tanta coisa que eu vou falar depois, mas é isso, cara. Tipo, de galera nova, não me atraiu ninguém.
É, mas...
Felizmente. Talvez o bichão lá, como é que é o nome do bicho? Que
o Rancor,
agora
cara.
Há pouco. Isso, esse bicho é legal.
É, esse bicho é massa, né?
É, isso aí. Só pra não ficar, né, não passar em branco. Eu gostei do bichão. Isso aí.
Mas assim, Glenn, eu acho que a dificuldade pro Thiago fazer essa pergunta pra você... É o mesmo problema que eu tive quando eu peguei o nome e alguns eu fui pesquisar de novo, pra dar uma lembrada. Que eu não assisti o Clone Wars, que nem você viu boa parte dele. Então, alguns personagens eu sei que são do Clone Wars, e eu fui dar uma pesquisada sobre eles. E, cara, o personagem, ele interessa, tem umas coisas que são legais. Eu achei muita referência legal a séries de desenho, o Clone Wars, né, principalmente. E, cara, mas ali na série, eles não funcionaram. Tipo, teve personagem que você tá olhando e... Cara, eu não consigo gostar dele, entende? Eu gostei muito do Wookie, aquele Wookie que apareceu, porque, de novo, é um bárbaro que arrebenta pessoas e eu gosto muito dessas coisas, acabou?
É, não, tá, eu vou colocar ele também em uma nota de rodapé, boa.
Tá. Eu gostei de ver o delegado de novo, mas eu vou mencionar disso mais pra frente. E... Cara, eu acho que foi o que apareceu de novo que interessou, porque no mais, cara, sei lá, parece que ficou tão vazio.
Então deixa eu dar um pouquinho de contexto aí de alguns personagens. Como a gente falou, o Cad Bane é um personagem que ele já apareceu em um monte de parte anteriormente, no Clone Wars, ele apareceu, se eu não me engano, ele apareceu no The Bad Batch também.
Apareceu no The Bad Batch.
Uma cena que ele tava contra a Fennec.
É, mas então... só uma pergunta, ele tá sempre com aquele chapéu de cowboy?
Sim, cara.
Tá sempre com aquele chapéu de cowboy.
Sim. Tanto que ele morreu com o chapéu de cowboy.
E deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Ele aparece muito, eu acho que o Filoni adora ele, mas eu nunca gostei do personagem, cara. Mesmo quando eu tava assistindo The Clone Wars ou The Bad Batch agora, nunca gostei do personagem. E pra mim não fará falta nenhuma, eu espero que ele realmente tenha morrido ali no final daquele episódio, porque tem gente falando, ah, mas ainda tava piscando coisinha da blusa dele.
É, eu ouvi, eu li isso, por favor. Cara, eu gosto do Cad Bane, cara. Eu acho, pelo menos no tudo que eu conheço dele, ele sempre foi um bom antagonista. Ele é um personagem que ele serve um propósito de rivalizar quem é o principal. Muito bom. Mas, de novo, eu acho que eles subaproveitaram ele na série. Porque ele é um personagem que sempre que ele aparece, ele é estrategista, ele tá 5 passos à frente do outro. Ali, ele é o cara que eu saco e atiro primeiro. E eu olhei, cara, isso é tão pouco pra ele. Entende? É tão pouco. Sei lá, cara, isso que eu acho que é o problema. Eu acho que eles estão subaproveitando personagens que são... bons, porque ele é um personagem muito bom.
É, mas ele já foi bastante aproveitado também em outras mídias, né? Então talvez já esteja um pouco saturado.
Quiseram matar ele uma vez.
É. E só pra dar um pouquinho mais de contexto aí, durante o Clone Wars ele foi responsável por uma invasão pra roubar um Holocron do Templo Jedi, que foi o principal arco dele no The Clone Wars. E, em teoria, ele também seria responsável por aquela marca de tiro no capacete do Boba Fett.
Ah, então, eu achei isso, que até tem um... O pessoal chamou de easter egg, porque ele tem uma placa na cabeça, porque o Boba, ele acertou a marca de tiro no capacete do Boba Fett, e o Boba Fett acerta um tiro na cabeça dele, que daí ele tem aquela placa então, ali. Tipo, eu achei legal o detalhe, entende? Mas...
Se vocês forem pesquisar no YouTube, tem uma cena não finalizada que é justamente os dois entrando em um duelo e os dois se atiram simultaneamente e daí cada um fica... Ele fica com essa placa e o Boba Fett fica com a marca no capacete lá, né? Então, essa cena nunca foi finalizada, nunca foi completada porque Clone Wars foi cancelado depois da sétima, né? Era pra ser um pedaço da sétima isso daí, mas nunca aconteceu.
É que nem eu falei, cara. É um easter egg muito legal pra quem... sabe ou pesquisa, porque honestamente não... Enfim, é legal.
E aí a gente teve o Chris Anton, que é o Wookiee caçador de recompensa lá, que ele apareceu nos quadrinhos já bastante, e uma das coisas que foi legal nos quadrinhos foi uma luta que ele teve com o Obi-Wan Kenobi, e cara, pau a pau assim com o Obi-Wan, e o interessante é que agora a gente vai ter um seriado Obi-Wan, né? Então fica aí a questão, será que o Chris Anton vai aparecer no seriado do Obi-Wan também, que se passa antes dos acontecimentos do seriado do Boba Fett?
Teoricamente, ele tem que ser vendido como gladiador, né? E se eu não me engano, quem entrega ele pras autoridades vai ser o Obi-Wan, em teoria. Seria legal ver isso. Mas... não sei. Tipo, eu acho que
a gente não vai ter tempo.
Acho que não vai ter tempo de fazer uma coisa assim, né?
Ou é tipo os primeiros 10 minutos do primeiro episódio, sabe? É isso aí, só pra você dizer, ó, é aquele cara, porque pelo jeito que eles estão fazendo aí no Star Wars, é a mesma coisa que a Disney tá fazendo com a Marvel, né? De colocar os personagenzinhos perdidos em uma produção ou outra, pra galera falar, ah, esse cara é daquele filme.
É, tipo, exato, tipo, é um easter eggzinho, isso que eu falei, cara, uma coisa, nossa, olha, legal, esse cara apareceu e pronto, acabou.
É, teve um outro personagem que já apareceu anteriormente nas produções de Star Wars, e são descendentes, os dois, do Tarry Vizsla, que é o primeiro Jedi Mandaloriano que foi quem criou o Darksaber, né? Então eles criaram aí essa linha sucessória dentro do universo Star Wars. E vamos ver se eles vão dar mais pano pra manga com isso daí. Se o Paz Vizsla vai tentar, de alguma forma, conseguir o Darksaber novamente. E o que vai rolar na temporada 3 de Mandaloriano, que provavelmente vai estar ao redor do Darksaber.
O
né?
Paz Vizsla também é bom mencionar, porque ele apareceu no Mandaloriano também, né? Na primeira temporada.
Sim.
Ele também aparece lá. Então ele é um personagem, assim, que não, eu não acho que ele foi tirado do nada. Eles se reaproveitaram do personagem ali e deram mais profundidade. Eu gostei bastante disso.
E, por fim, a falar do Rancor, que a gente já comentou aqui. Mas uma coisa que eu queria comentar em relação a ele é que o Grogu meio que controlou ele ali no final, usando a força. Então, isso é uma habilidade que o Jedi tem, já apareceu várias vezes em outras mídias, e que quem se dava muito bem com isso daí era o Ezra Bridger, que era o principal personagem do Rebels. Então, em vários episódios, você vê o Ezra desenvolvendo essa habilidade. E, quem sabe, não estão fazendo isso daí com o Grogu justamente para linkar ele com o Ezra Bridger ou fazer o Ezra ser um personagem mais natural quando o Ezra aparecer daqui para frente, porque provavelmente ele vai aparecer no seriado da Ahsoka.
É, então...
Então é isso aí.
Essa menção sua também, deixa eu aproveitar e dar mais uma que o pessoal tava falando, que é o robozinho que aparece sendo comido no episódio em que o Mandaloriano que começa a ter o Mandaloriano. Que ele vai lá pegar a nave nova e tem um robozinho sendo perseguido. Aquele robozinho é o robô do...
Bem lembrado.
Do principal... Como é que é o nome do personagem? Do Cal Kestis. No jogo do... Meu Deus do céu.
Jedi Fallen Order.
Obrigado, Clênio. Eu tô mal hoje aqui. E... Foi uma... Parece uma coisa pequena, mas você vê o mesmo robozinho faz uma ligação que é bem interessante, porque a gente não sabe se o Fallen Order ele é canon ou não, ele... ele entra nessa coisa cinza, porque ele é um jogo, mas ao mesmo tempo ele se passa bem, acho que se não me engano, é bem antes disso tá acontecendo. Porque ele se passa quando Darth
Sim.
Vader tá caçando Jedi. Então, você ter uma aparição do robô do Cal Kestis é uma coisa que é interessante. No mínimo, é um easter egg legal, vamos dizer assim.
É, e aí a gente não tem certeza se é o robô do
Ou
Cal
se é só uma
Kestis ou se é
unidade,
um
né?
robô do mesmo
Isso.
modelo do Cal Kestis, mas eu torço muito pro Cal Kestis aparecer nos seriados aí daqui pra frente, então vamos torcer para que seja o robô do Cal Kestis.
Exatamente.
Então, agora que a gente já ficou gastando um tempão aí falando de personagens que o Thiago não gostou, vamos lá para os pontos fortes do seriado. Thiago, comece aí para trazer uma positividade para a gente.
Beleza, tem um personagem que eu gostei muito, que é, na verdade, voltou, né? E eu acho que precisa aparecer mais vezes, tem que ser personagem recorrente em Mandaloriano 3, que eu não lembro o nome dela, mas é aquela engenheira que parece a versão feminina do Joe
Sim,
Pesci.
eu amei ela. Eu amo ela, cara. É muito bom ela, cara. Eu esqueci o
Cara,
nome dela.
sério, eu acho que é Pele? Pele? Ou Pilai? Sei lá, é alguma coisa assim. Cara, o episódio 5, ele não acrescentou quase nada pra história, mas pra mim foi o episódio mais legal. E é exatamente a parte onde ela tá tendo a interação com o Mando lá, eles montando a nave e tal. Pô, super divertidinho, tranquilo. Parabéns, Bryce Dallas Howard, por esse episódio aí. E, cara, eu quero ver mais vezes ela. Ela ganhou, assim, todo momento que ela aparecia, ela ganhava a cena.
O nome dela é Pelimoto.
Aí, ó. Então eu quase acertei.
E no último episódio também, né? A dinâmica dela com aquele outro personagem lá, ela sendo toda divertidona, é realmente um personagem que é bem divertido de assistir.
Continuando pontos fortes, o Grogu, porque sim. Porque o Grogu, todo esse seriado, todo esse arco do Mandaloriano foi feito única e exclusivamente para vender bonecos do Grogu, e eles estão fazendo isso direito. Então, parabéns pro Grogu. Quero só deixar aqui aberto também que, assim como ele, eu também faço duas, três tarefas importantes e daí preciso de uma sonequinha. E acho que é isso, galera. Valeu. Podem continuar aí.
Nossa, pesado? É só isso que você tem de ponto forte, cara?
Sim.
Manda ver então, Joreg.
Cara, eu vou dizer assim, não sei se foi porque eu entrei na série achando que ela ia ser tão ruim, mas eu vou dizer que a narrativa com os Tusken Raiders, que o povo daria, ela é muito boa. A ideia de te contar uma história que aconteceu antes é legal, só que eu não entendi, e eu vou colocar de novo isso. Eu não entendi porque ele resolveu ficar em Tatooine. Tipo, eu acho que a série podia ser muito mais aproveitada se ele não ficasse ali. A ideia dele ter toda uma relação com o pessoal do Povo da Areia, toda a busca, todo o aprendizado com eles, que sugere um crescimento do personagem, é muito boa. Eu gostei dela. Mas não existe uma razão pra ele se manter em Tatooine. O que os gêmeos falam pra ele é uma verdade. Tipo, não tem nada em Tatooine. Tipo, não tem nada em Tatooine. Entende? Não tem por que você tá ali.
Então, o teu ponto forte é um ponto
Cara, é
fraco.
que meu ponto forte é aquela coisa. A narrativa é boa, mas o que acontece em seguida não é. Mas eu já retomo isso depois.
Eu só quero adicionar aqui que o heist no naquele trem que passava foi legal, cara. Eu
Sim,
vou colocar
cara,
como
mas
ponto
aí que
forte.
tá, cara. É por isso que eu gosto da parte do Povo da Areia. Porque é bem aquilo: ele é capturado, ele começa a aprender com eles, você vê que ele tá mudando um pouco o personagem. Então tem um crescimento do personagem e ele resolve ajudar eles a resolver um problema. E tipo, toda a cena que segue é muito boa. Tipo, eu gostei dessa cena, eu gostei dessa parte, sabe? Mas o problema é que não foi só isso. Eu acho que se fossem dois episódios dando tudo isso do Povo da Areia e daí ele em Tatooine, eu acharia os episódios de Tatooine horríveis e esses muito bons, porque seria uma coisa mais interessante de se ver. Eu gostei, apesar de tudo, bastante do que mostrou do Luke. Tipo, eu tenho algumas ressalvas, eu comento depois, mas eu gostei bastante do que foi mostrado da construção da Academia Jedi, do treinamento do Grogu. Eu gostei que ele encontrou os Mandalorianos do clã dele, que eles deram para ele uma maneira dele se limpar, por assim dizer, do pecado dele de tirar o capacete. E, apesar de tudo, eu gostei, eu tô gostando de onde isso pode levar a série. Mas a gente vai deixar isso um pouco mais pra frente. E eu gostei do Cad Bane, mas isso aí eu já falei isso faz um tempo.
E uma coisa que você estava falando aí, Joreg, até eu não tinha planejado falar sobre isso, mas eu li um artigo um dia desses e eu não vou saber de onde que era, porque eu não estava preparando nada para o podcast quando eu estava lendo. Foi no momento de lazer, que a gente olha o Boba Fett pela perspectiva de que, ah, ele é o herói da série. Mas na verdade ele é um vilão,
Sim,
cara.
cara.
Ele não é um cara bonzinho, ele não é um cara legal. Tipo, ah, ele teve momentos ali em que ele estava sendo legal com algumas pessoas e tal. Mas ele tem os interesses dele também, né? E ele tá querendo ficar lá em Tatooine, não é pra, ah, proteger as pessoas, ser legal. Não, ele tá querendo o dinheirinho ali dele, o
Exatamente.
dinheiro da proteção, sabe?
Então, tipo, eu acho que isso que para mim que deixa a série com um tom meio estranho, porque você tá vendo uma série em que você tá torcendo pro rei do crime. E tipo, e ele é um rei do
Fale por
crime.
você.
Não, não, cara, não, mas aí que tá. E ele é um rei do crime muito ruim.
A única coisa que ele tem igual ao Rei do Crime é a careca, cara.
Cara, exato, entende? Porque é que, tipo, eu não quero destruir a série já, entende? Vamos deixar isso mais pra frente. Mais pra frente eu destruo a série.
É, então eu vou falar aqui os meus pontos fortes. Eu gostei de ver o Darksaber novamente. Aquela questão da lâmina ser pesada e etc. São coisas que remetem a Star Wars Rebels e coisas que a gente já viu anteriormente lá. Então, vamos ver se ele consegue, com treinamento, dominar o Darksaber de alguma forma. Eu fiquei feliz de ver a Ahsoka, o Luke, a criação da nova Academia Jedi lá. O treinamento do Grogu, que na verdade não era exatamente um treinamento, né? Era mais uma lembrança, porque ele aparentemente já tinha sido treinado. E acho que uma das cenas mais legais foi a cena da Ordem 66,
Sim, foi
cara.
muito boa a cena.
Que da lembrança do Grogu ali, pô, eu acho que
Ah!
foi a melhor cena do seriado,
Você se
cara.
tocou agora o que era a cena?
É, nossa. Legal. Ok.
Então, você vê, né? É importante ouvir o dodecaedro quinado porque você sempre aprende uma coisa ou outra, né, Thiago?
Não, ótimo. Ainda bem que eu tô participando aqui, galera.
Não, mas foi, cara, apesar de tudo, eu sei que para quem não é tão aficionado, não é uma coisa muito óbvia aquilo. Porque, tipo, no primeiro Mandalorian é dito que o Grogu tem uns 50 anos de idade, o que coloca ele estando no Templo Jedi naquela época, e a Ahsoka, quando diz o nome dele pro Mandaloriano, ela diz que ele já recebeu treinamento, que ele já foi, que ele é um Padawan, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um aprendiz, perdão. E coloca muita coisa sobre o passado dele. E isso fica solto. Se você não presta atenção, se você não tem um conhecimento de mundo de Star Wars, isso tá muito solto. Então, o momento da Ordem 66, você tem que fazer a ligação direto com o primeiro filme. Porque é bem o que está acontecendo. Eles estão te ligando com os primeiro, perdão, com o terceiro filme, com o Purgação dos Jedis, para você saber que, ó, o Grogu estava lá e de alguma forma ele escapou, que a gente não sabe qual é.
E agora, pessoal, vamos lá então. É, como de costume, quais foram os pontos fracos que vocês viram no seriado? Thiago, vai você mais uma vez aí para começar, que você que tá indignado com o seriado, vamos lá.
Tá, não é exatamente um ponto fraco, mas eu quero fazer um comentário a partir da última coisa que a gente comentou, que o treinamento Jedi, cara, ele é tortura psicológica, né? Que é aquele negócio, pula senão você toma tiro. Mas como o Luke tá sempre sorrindinho ali, daí parece que tá tudo bem. Eu só quero deixar essa ressalva aí.
Mas desde o episódio 4, cara. No episódio 4, vai lá o Obi-Wan, liga o robozinho e diz: vai lá, você tem que bloquear e você não pode enxergar. E o Luke: como
Ah,
assim?
Mas tudo bem, cara, o Luke já é adulto, mas cara, ele é uma criança, velho.
Tá, Thiago.
Bebê.
Thiago, no episódio 2 aparece umas criancinhas de 3 anos com aquela viseira.
Eu lembro.
Ó,
mas,
Thiago,
cara...
eu só quero dizer que o Grogu é mais velho que o Luke Skywalker.
O Grogu é mais
eu
velho
sei,
que a
mas
gente,
é,
cara.
Mas ele ainda é um bebê pra espécie dele, certo? Ele ainda vai envelhecer, porque ele vive muito mais. O próprio Luke comenta isso, né? Luke? Eu acho que é o Luke.
É o Luke que fala isso.
É, então, cara, eu só quero dizer assim, me deu vibes de Tropa de Elite quando eu vi essa cena. Tá, e eu vou tentar resumir aqui meus pontos fracos, cara, porque tem bastante, eu não quero ficar falando sozinho aqui, mas ó, primeira coisa que talvez seja mais crucial, pegaram um ator, não sei se a culpa é do ator, do roteiro, não sei, cara, mas o Boba Fett, ele tem o carisma de uma uva passa, certo? Você não consegue gostar dele, cara. Você, sei lá, eu pelo menos, assim, eu não senti empatia nenhuma por ele. Como eu falei, se ele morresse ali no, na metade, no final, dane-se. Eu gosto muito mais da Fennec do que dele, por exemplo. Outras coisas, eu acho que é no terceiro episódio, quarto, não lembro, que... Não, eu acho que não é nem só no quarto episódio, mas várias vezes ele fala, ah, eu sou o Boba Fett, que, blá, blá, Boba Fett, e daí... Tem uma cena assim, cara, que eu acho que é um intervalo de 5 minutos entre uma coisa e outra. Que ele fala pra um robô, eu sou o Boba Fett. Daí 5 minutos depois ele fala, tem certas vantagens em acharem que você está morto.
Sim, cara.
Escolhe aí então, né, velho? Ou você fala que você é, ou você diz, você vive como um fantasma. Enfim, o plot ele é bagunçado, esse é só um exemplo. Tudo bem, você quer falar como ele sobreviveu de ser comido por uma lagarta? Beleza. Foi lá, mostraram. Daí tem a história dele com os Tusks, que foi até legalzinho, tem que dar o mérito aí. Aí do nada ele fala que ele tem que cuidar da cidade, como o Glenn falou, ele quer dinheiro? Quer, mas ele fica naquela, cuidar do povo e não sei o quê. Então ele tem ali um certo... certa empatia com o povo, sei lá, não sei se pode se dizer assim, mas do nada, assim, ele falou, não, eu vim aqui pra ganhar dinheiro, mas de repente ele quer cuidar da cidade, né?
De repente ele não quer governar pelo medo, né?
Sei lá, cara, e daí ele dá, tem tudo isso misturado, aí joga o arco do Mandaloriano junto, daí aparece lá o Cobb Vanth, que você fala, nossa, agora vai ser massa. Pra ele tomar um tiro aparecer só na cena pós-crédito, que eu não faço ideia do que significa, eu espero que vocês me expliquem depois. Então,
vamos explicar.
A pergunta que fica é, tipo assim, tinha que contar essa história? Esse seriado serviu pra alguma coisa? Eu espero que sim, eu não quero pegar esse
é a
tempo
dúvida,
pra nada. Cara.
Essa é a dúvida, cara.
Referente ao qual que é? Cad Bane, né?
Isso.
Então foi que eu não gostei. Cara, estadunidense... tem uma tara por faroeste, a gente sabe disso. Mas você não precisa colocar isso em todo lugar, principalmente numa história intergaláctica. E, cara, pra mim, aquilo ali foi tipo uma piada, o cara vestido de faroeste.
Mas
de
aí,
faroeste, cara.
Aí o Mandaloriano inteiro é praticamente faroeste.
Sim, mas aí é que tá, cara. Ele é um faroeste intergaláctico lá, eles pegam... O conceito de faroeste transformam pra o que é apresentado. Isso é legal. Agora os caras pegarem, tipo, a vestimenta do De Volta pro Futuro 3 lá, coloca no cara. Tem uma cena, cara, que eu acho que tá ele, o Cobb Vanth e o outro lá, que era o delegado, acho. Eles tiraram a cena do Bom, Mal e o Feio. Se eu não me engano, é
Sim,
esse.
É a mesma cena.
Filme.
É a mesma cena.
Que eles se olham assim, ficam os três se olhando pra saber o que vai atirar e não sei o que. Cara. Para, sabe? Só isso. Tipo, americano deve ter gostado, cara. Mas
cara,
eu achei, assim, de uma... Eu achei, tipo, paródia. Parecia uma paródia. Então, pra mim, enfraqueceu isso. Embora eu tenha que dizer, cara, que eu gostei muito da fisionomia e dos movimentos do Cad Bane. Ficou legal, assim. Ficou bem articulado. Não pareceu, tipo, um...
Eu acho que se ele fosse um personagem mais bem aproveitado, talvez eu gostasse mais. Por isso que eu falei, ele tem esse perfil estrategista dele. E isso não... Cara, quando ele falou, eu tenho um plano, cara, achei que ia ser uma coisa mirabolante e genial. E ele simplesmente foi lá conversar com eles, tipo...
O plano era ter uns francotiradores ao redor
dele. Tipo, uau, é. Super plano.
E por fim, galera, a galera do Cyberpunk 2077 lá, eu não sei pra que eles colocaram, Se tinha um motivo, não ficou claro. E mesmo que tenha um motivo, cara, não, sabe? Parecia tipo os Power Rangers, cada um com uma moto com uma cor. As motos mais devagares da história. Tem um molequinho aqui na minha rua que tem aquelas motos elétricas que é mais rápido que as motos deles. E, cara, as cenas dele foram horríveis. Tanto naquela, eu acho que é o capítulo 3 que tem isso.
É o 3.
Quanto no último capítulo. Tem um gif que tá no Twitter, tipo, zoando pra caramba dessa cena. Assim, que tem um momento que um dos caras tá apoiando lá o Chewbacca bárbaro lá. Daí, do nada, ele joga o braço do cara pra cima, dá um giro de 360 por nada, e daí dá um
tiro.
Sim,
cara, não tem sentido algum. Cara, quando eu vi esse tiro, eu acho que foi o Glênio que comentou esses dias, eu não gosto, no fim do episódio do Matrix, o Glênio comentou, eu não gosto quando as pessoas andam na parede e dão um chute sem razão. Cara, eu vi aquilo e olhei, por tá, quê?
Giro sem razão, né?
Cara, foi totalmente sem razão.
E eles fizeram em câmera lenta, assim, pra parecer, nossa, que foda. Não foi foda.
Não
cara.
Foi, cara.
Foi o contrário disso. Então tem todos esses problemas. O último episódio é uma bagunça. Infelizmente, eu queria que ele tinha potencial pra ser melhor. Eu achei que ele foi muito mal feito, assim, mal dirigido, talvez, não sei. E no fim, assim, eu só tava torcendo pra acabar logo.
Só. Eu tenho dois comentários sobre o que você falou. Tá. O primeiro não é uma defesa, é só uma realidade. O ator que foi escolhido é porque no episódio 2 ele fez o Jango Fett, que é o pai do Boba Fett. E ele, desde então, tudo que é clone, todas as vezes que aparece o Boba Fett, todas as vezes que aparece o Jango Fett, é ele que é a voz ou ele que faz. Tanto que no episódio 4, que eles adicionaram fala do Boba Fett, depois foi ele que gravou a voz. Na versão remasterizada. E é por isso que até hoje eles pegam o ator. Pra manter a voz, manter a imagem, manter tudo. É por isso que eles usam ele até hoje. Então eu não sei se é uma defesa ou não, mas é um fato. E os caras das motinhas, de novo eu vou dizer, eu acho que eles tentaram apelar pra uma audiência mais jovem e colocar um monte de gente diferente com um perfil do que era o Boba Fett antigo, com poucas falas e muita ação, e que tomam atitudes legais. E isso não deu muito certo, porque eles não fizeram nada que preste, né? Tanto que tem uma cena que eu vi muita gente comentando da... Ah, meu Deus, acho que é Dresh o nome dela, que é a garota dos mods, que ela para com o rifle...
Kimberly.
Isso, a Kimberly. Uhum. Isso.
Tá.
Que ela para pra atirar com o rifle. E isso é uma menção direta a uma caçadora de recompensa do Star Wars. Que aparece também. Eu esqueci o nome da caçadora de recompensa original. Que ela usa uma maquiagem, que ela tem a pele inteira branca, ela tem o cabelo vermelho. É uma referência direta a isso. Que é pra dizer, olha, ela também tem esse potencial pra apelar pra esse público que gostava dela. Mas não deu muito certo.
Jureg, você tem mais pontos fracos?
Cara, eu tenho muitos mais pontos fracos, mas eu não vou falar todos eles, porque senão, que nem o Thiago disse, a gente massacra isso daqui. Eu vou colocar os principais pra mim, e eu vou dizer de novo, eu acho assim, que eu gostaria, e quando eu vi a saída o teaser, lá no Mandaloriano 2, dele matando o Bibi Fortuna, ele parando em Tatooine, eu esperava algo diferente. Tudo bem que eu peguei um pouco de hype sem nem saber, porque eu vi o pessoal comentando no Twitter e muita gente questionando por que, que não pode matar um Hutt, nossa, por que Hutt é tão importante? E eu pensei, nossa, cara, será que ele tá tentando derrubar o cartel de Tatooine? Isso, gente, antes de eu ver, tipo, antes de qualquer coisa. Porque, ó, aqui, ó, meus caros ouvintes, spoiler o Glênio não dá de jeito nenhum. Nem que você implore ele não te dá spoiler. Então eu não sabia o que tava acontecendo na série. Aí eu fui assistir... E os Hutts têm uma participação que é ridícula, tipo, é simplesmente ridícula. Você não tem a importância deles ali, eu não entendi porque gerou tanta questão. Eu entendi que a Fennec disse, ah, são Hutts, a gente não pode matar eles. E tipo, foi só isso que gerou toda a discussão, mas, cara, eles foram resolvidos, acho que no mesmo episódio, senão no outro. Eu achei que muita coisa acontecia, muita coisa era resolvida e ao mesmo tempo nada aconteceu. Então tem toda O plot dele de tentarem assassinar ele, eles capturam o assassino, eles resolvem isso e ao mesmo tempo não resolvem. E daí ele é jogado pra lá e pra cá pelo prefeito lá. O prefeito literalmente engana ele acredita. Os outros caras enganam ele acredita. Cara, ele é o cara mais mongo da face da Terra.
Eu vi alguém no Twitter falando isso também. Cara, como é fácil se enganar o
Mas
Boba Fett,
sim,
cara, pra ser um cara,
cara.
né, muito inteligente, muito estratégico. Não.
Tipo, ele fala, nossos contratantes se acham muito mais inteligentes, mas somos mais inteligentes. Não, cara, você não é. Mano, literalmente, ele chegou pro prefeito e disse, você tentou me matar. O prefeito disse, não. E quem você acha que foi? E cara, tipo, como assim, cara? Você acreditou nisso? Você acreditou nisso? Tipo, não tem credibilidade nenhuma, cara. O Boba Fett é aquele cara com insight zero. Porque é impossível ele acreditar em todo mundo. Aí tudo bem, vamos relevar isso, porque por alguma razão ele tá lá. Eu achei a ideia dos mods interessante, mas de novo, eu queria que eles tivessem nomes, que eles fossem apresentados, que eles tivessem uma importância. Quando ele chegou, eu achei que ele ia descer um pau nos mods ali, e quando depois ele ter descido um pau neles, ele ia dizer: ó. Vocês estão sem emprego? Pô, eu tenho emprego. Vocês querem? E tipo, eu jurei que era. Não, cara, ele conversou com eles. E os caras muito de boa aceitaram. Esse que é o pior. Tipo, os caras aceitaram. Tipo, tudo bem, gente. A gente tá desempregado. Esse cara deve ter dinheiro. A gente aceitou. Mas, mano, por que que vocês estão aceitando? Entende? Não tem sentido. Você tá aceitando isso. Não tem lógica. Pra mim ainda eu tive o meu outro grande problema com a série é que eu acho assim, a gente sabe que foi intencional a aparição do Mandaloriano, do Grogu, mas eu acho que ela podia ter sido feita em doses mais homeopáticas mesmo, eu já falei isso. E eu acho que dois episódios só para eles dá uma impressão muito ruim do seriado. Dá realmente aquela impressão de que nosso seriado tá em baixa, então vamos colocar personagem que as pessoas gostam pra ele subir. E eu até acho que não é isso, eu realmente acredito que não seja isso, mas é muito estranho só. É muito estranho as coisas acontecerem nesse ritmo. E minha última crítica, e eu sei que o episódio 7, 8 e 7, 8 é o problema disso. Eu não gostei desse Luke Skywalker. Que fez o Grogu fazer uma escolha entre a armadura e o sabre de luz. Eu não gostei desse Luke Skywalker. Não é um problema com a ideia da Ordem Jedi, eu sei que isso tá batendo certinho, eu sei que isso dá perfeito, mas de novo, eu tenho um Luke Skywalker das HQs na minha cabeça, que é o Luke Skywalker que, por falta de conhecimento da Ordem Jedi, casou e teve filhos. E esse Luke Skywalker dizia que ligação com outras pessoas era importante. No episódio 6, ele fala que isso é importante porque ele tem ligação com a irmã, com o pai, e é porque ele tem uma ligação com o pai que ele quer salvar o Darth Vader, é porque ele tem uma ligação com a irmã que ele se descontrola. E tipo, ele diz que essas ligações são importantes para ele. E eu não gosto desse Luke Skywalker que eles fizeram que tenta ser o Jedi que era o. Lá no passado, o Mestre Yoda. Esse Jedi que se desliga de todo mundo e esquece que tem sentimentos. Eu não gosto. Eu gostaria de ver o Luke Skywalker que a gente tinha na HQ, que era muito mais maleável.
E você acha que é a culpa da Ryan Johnson ou não?
Cara, eu não vou dizer isso porque o episódio 7 e 8 a gente tem esse Luke desligado, né? Tipo, não é só em um deles.
É, mas a caracterização do Luke desligado ficou muito maior no
Sim,
episódio 8, né?
ficou muito
É,
maior.
eu não vou falar que é culpa do Ryan
É, eu também não
Johnson,
vou dizer, eu acho que é errado, mas.
mas eu vou falar que tudo que está sendo feito para caracterizar o Luke atualmente é para corrigir essa imagem até o episódio 8, né? Para dar um embasamento
Sim.
de por que que o Luke tava daquele jeito no episódio 8.
Cara, eu
Então.
vou dar minha opinião aqui de não fã do Star Wars, e para mim ele tá daquela forma simplesmente por toda a merda que aconteceu com o Ben Kenobi
Não.
e a Academia Jedi.
Perfeito,
Então,
cara.
antes disso, né, enquanto ele tá ali com o Grogu, ele podia ser o outro.
Não, não. Mas é que, Thiago, não é
Não, não,
isso. Não é
não, não, não.
isso. É que, tipo, se você pegar os jogos Star Wars, pega a Jedi Academy, certo? No Jedi Academy você tem o Kylo Katarn, que é um outro Jedi, e o Luke Skywalker interagindo. O Kylo, ele é todo. Ele é bobão, ele faz piada, ele brinca, ele é descontraído. O Luke é sério, entende? A gente tem um Luke sério. Mas o Luke sério, ele não tá olhando e dizendo, nossa, você não pode amar ninguém. Tipo, não, ó, você tem que escolher entre tua família e ser Jedi. Tipo, você tem que escolher entre gostar dos seus amigos e ajudar eles ou seguir o código Jedi. Ele não é esse preto no branco, entende? Que é o problema que, tanto que nas HQs a gente tem isso, ele apontando que o problema do Darth Vader, do Anakin Skywalker, foi ter que escolher entre ter uma vida e ser um Jedi. E, tipo, é uma discussão perfeitamente plausível. E é perfeitamente plausível que essa pessoa mude isso, porque ele sabe que isso não dá certo. Ele viu que não deu certo. Por que que ele vai fazer igual? Mas de novo, tá lá ele olhando pro Grogu, em vez de dizer, nossa, você pode usar essa armadura de Beskar e ser um Jedi? Não, 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 você tem que escolher aí. Tipo, você não, você tem que se livrar da sua ligação com o Mandaloriano. E por quê?
Então, mas deixa eu tentar dar um pouco de contexto, explicar, porque eu acho que essa é uma nuance que está sendo explicada aos poucos, mas que talvez nem todo mundo esteja vendo ainda. O negócio é o seguinte: o episódio 7 colocou o Luke amargurado, talvez, e beleza, não deu muito contexto para além disso. O episódio 8 apresentou um Luke que tomou escolhas tremendamente erradas, inclusive tentar matar o sobrinho dele, cara. Então, tipo, isso apagou completamente o personagem que a gente tinha anteriormente. E isso apagou completamente, Joreg, essa imagem do Luke Skywalker que você tá comentando. Então, o episódio 8, ele confrontou e destruiu completamente a ideia, o mito do Luke Skywalker que a gente conhecia. E daí, beleza, isso estragou Star Wars para muita gente mesmo. E o que eles estão tentando fazer agora é mostrar que houve um caminho que levou Luke Skywalker a chegar naquelas condições extremas, a chegar naquele momento de cometer um erro daquele. Então não é simplesmente, ah, o Luke tinha capacidade de tomar decisões terríveis. Não, cara, construíram um personagem a partir disso. Isso começa a ser apresentado com esse Luke agora. Então o que eles estão fazendo é o seguinte: depois do episódio 6, beleza, o Luke foi lá, teve todo aquele entrevero, teve aquela relação com o pai dele no final das contas, e daí beleza, ele era um cara que ele gostava de se relacionar com outras pessoas, ele tinha os amigos dele e etc. Só que o que acontece é que o Luke ele também é colocado com o peso de ter que reconstruir a Ordem Jedi. Ele que não teve um treinamento muito avançado, ele que não teve muito referencial do que era a Ordem Jedi, ele não chegou a conhecer o Conselho Jedi, ele não chegou a conhecer as estruturas do Jedi, ele não chegou a ter outras referências de mestre Jedi. Ele não conheceu alguém como Qui-Gon Jinn, por exemplo, que era um mestre Jedi que era muito mais razoável do que os outros. Ele não chegou a conhecer outras pessoas que poderiam mostrar que o Jedi não é completamente esse negócio de ter só dois lados completamente, que existe uma dualidade, mas que também existe intersecções entre o que é ser um Jedi. Então, o referencial dele de Jedi parte de dois pressupostos: um, Mestre Yoda; dois, os livros. Quando você pega a noção de ter que reconstruir a Ordem Jedi baseada no que era o Mestre Yoda e baseada no que os livros te falam, você tem que ser desse jeito, porque senão não é a Ordem Jedi. Então ele tá abdicando um pouco do que ele é, abdicando um pouco do que ele acredita, para reconstruir essa Ordem Jedi, que é um fardo que ele tá tendo, que é algo que talvez ele nem realmente queria fazer. Mas que ele tá pensando, não, eu tô fazendo a coisa certa porque o mestre Yoda me ensinou dessa forma e porque os livros falam que é dessa forma que tem que ser. Então é esse o conhecimento de mundo dele. E o erro dele é não ter a experiência necessária para saber que isso vai levar a problemas muito grandes. E a problemas que vão levar àquele Luke amargurado do episódio 8. Então, é uma referência cíclica. Eles estão criando um personagem baseado no episódio 8 para mostrar o que vai acontecer e por que aconteceu daquela forma. Talvez a gente esteja falando de um pouco de retcon, pode ser. Mas é justificado dentro do universo Star Wars para ter uma lógica de tudo que tá acontecendo, para não ser simplesmente uma mudança repentina, entendeu?
Não, mas tudo que você falou é perfeito. Só que é exatamente por isso que eu ponho isso num ponto fraco. Porque, para mim, eles estão literalmente, em vez de deixar a gente já com esse look lá para frente e dizer que o problema foi ele ter uma percepção melhor, eles vão desconstruir esse personagem ao longo das próximas dos próximos séries, das próximas produções. A gente vai ter um personagem sendo destruído toda a produção só pra justificar o episódio 8. E, cara, isso é muito triste.
Então, Thiago, aqui a gente chega à conclusão que é culpa do Rian Johnson.
Eu não disse
isso. E eu continuo dizendo que, pra mim, só o que foi apresentado no episódio 8 já justifica tudo.
Aí que tá. Essa fala do Thiago, eu concordo. Tipo, a gente podia ter um look tentando criar uma academia mais aberta, mais livre, tanto que ele teoricamente treinou a Leia, ele ensinou a Leia os caminhos da força, ele não se importou que ela não virasse uma Jedi, ele teria treinado bem também, ele teria feito tudo isso, porque, bom, é o meu sobrinho, eu vou ter que treinar, ele é sensitivo da força, e lá na frente a visão dele justificou ele ser amargurado. Ponto. Acabou ali a história. Mas você não precisa ter essa construção. Tipo, não precisa ser algo gradativo. Pode ser um momento que deixou ele arrasado. Não tem problema isso. Tipo, ah, mas é uma discussão muito fraca. Tá, mas você entende que não bate com o personagem instantaneamente de quem ele é. Sei lá, eu concordo com tudo que você falou, mas eu ainda olho e que nem você falou, eu não gosto desse look.
Eu não gosto, exato. Eu não gosto. Eu só tô falando que tem um motivo.
A gente entende, mas a gente não gosta.
E já que a gente se alongou demais nos pontos fracos aqui, eu só quero deixar um último ponto fraco, que realmente foi a parte da gangue das motos ali. Mas eu tava vendo o pessoal falando uma coisa que faz sentido pra mim, eu só não consigo saber se isso é uma relação de causalidade ou se é uma correlação, porque os piores episódios do livro de Boba Fett foram os dirigidos pelo Robert Rodriguez. Então eu não sei se tem algum problema na visão dele de mundo, de Star Wars, ou se é apenas uma coincidência infeliz. Mas eu não gostei desse negócio da gangue das motos lá, dos mods. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer algo bem legal com esses personagens, como o Joreg falou. Mas ficou ridículo, virou a piada do seriado, né? Então, por fim, galera, vamos falar um pouquinho do impacto do livro de Boba Fett pro universo Star Wars. Vocês conseguem imaginar alguma coisa que saia aí do livro de Boba Fett pra continuidade do universo Star Wars, ou, Thiago, você simplesmente achou que não adiantou nada, não contribuiu pra nada?
Boneco, então, grogu parte... de armadura.
A parte do Boba Fett, cara, eu não sei pra onde que leva mesmo. Eu acho que impactos aí que a gente pode pensar se eles vão fazer mais alguma coisa com o Luke, né, a construção da Academia Jedi, ou se isso foi o suficiente pra esse arco. Não sei se de repente com a Soca, alguma coisa, né? Em relação com ela ali. E principalmente a questão que o Grogu, na verdade, vai continuar com o Mandaloriano, pelo menos por enquanto. Sabemos se isso vai mudar depois. Essa ideia de o que aconteceu com ele antes e explorar de onde que ele veio, como é que ele sobreviveu e tal, eu acho que vai ter que ser parte da terceira temporada. Além, é claro, né, dessa tentativa dele de se redimir com os outros Mandalorianos e tentar continuar com o credo, ser digno do Darksaber e por aí vai. Fora isso, eu não vejo nada, a não ser que aquela aquela cena pós-créditos diga mais alguma coisa que eu não tenha visto. E algo que me assustou um pouco foi que eu vi uma chamada de uma notícia que eu nem quis abrir, que fala que o livro de Boba Fett vai ter uma segunda temporada.
Ah,
É
eu
isso.
então, eu vi isso. E eu quero dizer assim, eu quero, mas muito, porque o Boba Fett ele falou ali que isso de ser é Daimyo, isso de ser o rei do, o líder do crime não é para ele. Cara, eu quero muito acreditar que ele vai passar para frente isso. Entende? Ele vai deixar para outra pessoa e ele vai dizer: "O que eu tenho que fazer é acabar com esses cartéis." E a gente vai ver numa segunda temporada uma Nalruta, uma Nar Shaddaa e um Boba Fett indo atrás de matar um monte de gente. Cara, eu quero ver isso. Entendeu? Eu não quero ver um Boba Fett deitado num tanque pra se curar todo dia. Se eu quisesse ver um Boba Fett acabado, eu não tava vendo o Boba Fett. Tá? Não, é o que eu quero. Eu quero ver ele dando tiro nas pessoas. Mas, sei lá.
Então, em relação a isso daí, a cena pós-créditos, Thiago, quem tá no tanque de Bacta lá, você sabe quem que é, né?
Era o Cobb Vanth, né?
Isso.
Exato. Então, para mim ficou bastante claro que o Boba Fett durante o episódio fala que liderar essa galera não é para ele. E quem que é o líder perfeito para Tatooine? É o próprio Cobb Vanth. Então, para mim, ele tá recuperando o Cobb Vanth pro Cobb ficar no comando da cidade e ele poder ir fazer
É, eu
outras
tô com
coisas.
esse
Para mim
pensamento.
é assim que se ligou dessa forma o final ali, a cena pós-créditos e tudo mais. Que faz muito sentido,
É, eu tô
inclusive.
com a
E o
mesma
carinha do
ideia,
fogo?
entende? Que carinha do fogo.
Ah, tem um carinha do lado lá que fazia fogo com
Não,
a mão.
mas é o mesmo cara que colocou as modificações na Fênix. Na Fênix.
É,
É o,
exatamente. Eles vão
ah!
colocar uns mods
Entendeu? Porque ele, apesar.
no
Cara,
Cobb Vanth lá, cara.
teoricamente, ele tá morrendo à beira da morte. Ele não vai sobreviver. Entende?
É, cara,
Então.
putz, desculpa, que foi tão marcante pra mim que eu
Não,
simplesmente ignorei isso,
relaxa,
cara.
cara.
Obrigado por
Foi.
avisarem.
Não foi nada marcante para quase ninguém, cara. Tá tudo bem. Se eu não tivesse visto no mesmo dia o episódio, eu não saberia também.
E, Joreg, mais alguma perspectiva pro futuro de Star Wars aí?
Deixa eu pensar. Eu acho que uma coisa que eu acho, eu quero ver, é porque sabendo que o nosso querido, belo e maravilhoso Din Djarin que tem que voltar para Mandalore, eu quero ver como que tá o planeta, porque ele mencionou que tá tudo destruído, tá tudo isso, mas eu
Putz,
quero
e
ver
essa foi
isso.
outra cena que foi
Foi,
linda no
cara,
seriado,
foi.
cara. Ver a destruição lá, pô, acho que foi uma das cenas mais bonitas. Óbvio, destruição não é legal, mas a cena foi muito bem feita.
Sim, entende? E é isso que eu quero ver. Eu quero ver essa cena, tipo, como que tá a Mandalore, e eu espero que a terceira temporada do Mandaloriano já seja ele e o Grogu pup, indo pra lá direto, entendendo? Ou tentando dar um jeito de ir pra lá. Porque agora eles têm uma navezinha menor, né, só pros dois, então eles, eu não sei o quanto ele vai conseguir caçar recompensa com aquela nave. Porque, a não ser que seja uma cabeça que nem ele fez no episódio dele, ele não tem como carregar muita coisa ali.
É isso que eu
A não
fiquei
ser que seja uma
pensando,
cabeça e
cara.
ele coloque o Grogu para carregar a
É, né? Que o
cabeça lá
Grogu não
atrás, né,
coma a
cara?
cabeça, né?
É porque, cara, é meio desconfortável, né? É uma navinha ali pra coisa rápida
Né,
só.
cara, mas amarra o cara ali pra fora, joga em cima com uns cabos ali, alguma coisa, né? Foi uma piada.
Eu acho que precisa de uma nave
Eu
maior.
também acho,
Simples
cara.
assim.
Tipo, talvez o começo do Mandaloriano, terceira temporada, por tudo que aconteceu, comece com aquele iniciozinho lento das outras duas, que seja ele buscando uma nave mesmo, talvez a gente ele até ele conseguir não uma a nave igual a que ele tinha, mas uma outra freighter, né, uma outra nave grande, e a partir disso a gente tenha ele agindo como caçador de recompensas, ou até não, né, ou até ele vá para direto para Mandalore mesmo e pega alguma nave, alguma coisa lá, sei lá. Não sei o que eles pensaram.
Eu acho que os dias dele como caçador de recompensa acabaram, e essa
Agora ele é
nave é
pai,
bem
né?
simbólica em relação a isso. E agora ele vai buscar ser o governante de Mandalore, talvez, cara. Talvez seja essa a terceira temporada de Mandaloriano aí. E a última coisa que eu acho que pode ter um impacto pro futuro de Star Wars aqui agora é. Eu tô torcendo pra ele se encontrar com a irmã dele, cara. Em tese, a irmã dele é a Ômega do The Bad Batch, né? Porque ela foi uma clone do Django
Cara, é
mulher.
verdade.
E. É. Então, seriam os dois ali, irmão e irmã. É, é praticamente a versão feminina do Boba
Fett. Teoricamente,
é
o Omega tá
vivo. Vamos ver se eles vão fazer isso.
O Omega tá vivo, em teoria.
Então, é isso que eu espero que eles explorem mais adiante também. No... Porque eles criaram a personagem por algum motivo, né? E eles estão fazendo o livro de Boba Fett por algum motivo, que a gente também não conhece. Então, talvez tenha um reencontro familiar aí.
Seria uma coisa interessante de ser colocado. Porque a gente esquece que o Boba Fett não é filho do Jango Fett, né? Ele é um clone do Jango Fett. Então, é isso realmente que você falou, é algo importante. Que talvez ele buscar os clones que ainda existem. E acho que o único que vai existir de uma forma decente é o Omega, cara, é verdade.
Cara, mas agora imagina que massa se, já que ela é um clone do Jango Fett, o próprio ator faça ela, só que vestido de mulher.
Cara, eu acharia muito legal.
É isso que eu espero agora.
Agora eu quero ver isso.
Então é isso por hoje, pessoal. Nós assistimos o livro de Boba Fett. Eu particularmente recomendo que vocês assistam também. Não é lá uma maravilha, mas também não é a pior coisa que eu já assisti na vida. Talvez esteja entre as piores de Star Wars, mas vamos lá. E se você gostar, se você assistir algum outro easter egg que a gente não comentou, porque o seriado é carregado de easter eggs, manda um comentário pra gente aí, vamos conversando. E eu espero que eles realmente consigam acertar a mão no universo Star Wars daqui pra frente. Confio no Filoni, espero que ele faça um bom trabalho. E espero que a gente consiga voltar a amar Star Wars como a gente amou em um determinado momento, antes de acontecerem muitas coisas que não deveriam ter acontecido. Ficamos por aqui, até o próximo episódio, na próxima semana. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!